Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Governo do Paraná restringe consumo e venda de bebidas alcoólicas e proíbe eventos com mais de 10 pessoas. Mais de 80% das escolas particulares do Paraná retomaram as atividades presenciais. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná divulga balanço de iniciativa pioneira de combate à desinformação nas eleições. Cascavel volta para a bandeira vermelha. E o governo adia a prova do PSS para a contratação de professores no Paraná. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nessa sexta-feira, uma frente fria se desloca mais para o mar na altura do sul do país. Como o tempo segue um pouco abafado e instável, novas áreas de chuva avançam pelo estado a partir do Paraguai e favorecem a ocorrência de chuvas ao longo do dia. A temperatura máxima prevista para Paranavaí é de 36 graus, Londrina 31 graus, Apucarana 29, Foz do Iguaçu e Cascavel 24 graus, Telêmaco Borba 29 graus, Guarapuava 23, Francisco Beltrão e Pato Branco 21, União da Vitória 23, Curitiba 22 graus e a máxima prevista para Paranaguá é de 23 graus. Para conter a alta no número de casos de coronavírus, o governo do Paraná publicou um novo decreto na noite desta quinta-feira. O documento é válido por 15 dias, podendo ser prorrogado. Entre as medidas está a proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã, assim como em qualquer estabelecimento comercial. Essa decisão acompanha o toque de recolher no mesmo período que começou a valer desde quarta-feira. O decreto também proíbe a realização de confraternizações e eventos presenciais com mais de 10 pessoas, sendo excluídas dessa contagem crianças de até 14 anos. Ações sem contato físico, incluindo o modelo drive-in, estão liberadas. As novas medidas restritivas foram elaboradas em conjunto com as 29 cidades que formam a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, a ASSOMEC. O decreto estabelece que celebração de cultos religiosos podem ocorrer no estado, desde que o espaço destinado ao público tenha ocupação máxima de 30%, garantindo o afastamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. Essa medida começa a valer somente na segunda-feira, para dar tempo das igrejas se organizarem a respeito da mudança. O teletrabalho também volta a ser adotado na administração estadual. As exceções são as secretarias da Saúde, Segurança Pública e Fazenda. Ainda há orientação para os demais poderes, assim como os municípios e entes privados acompanhem essa regra. A fiscalização do cumprimento das novas determinações será de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, por meio da Vigilância Sanitária, e da Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio da Polícia Militar e também das Guardas Municipais. O governador Ratinho Júnior falou sobre as novas medidas.
O vírus tem horário? Claro que não. Mas 15% dos leitos de UTIs do nosso estado são utilizados de batida de carro na madrugada. Pessoas que bebem, pegam o carro e batem no poste e acabam usando UTIs que poderiam estar disponíveis para combater o coronavírus e dar assistência às pessoas que estão infectadas. Além disso, a medida também é para evitar com que haja bailão, balada, com que haja encontros clandestinos nas redes sociais, que acaba, através muitas vezes dos jovens, 1.000, 2.000 pessoas se encontrando e levando para dentro de casa, infectando os pais, infectando as mães, infectando os avós. Por isso essas medidas são muito importantes. Nós estamos vivendo um dos piores períodos da pandemia. É importante que as pessoas se cuidem cada vez mais, né, cuidando com, lavando as mãos, usando máscara e evitando aglomeração. Isso é o mais importante. O vírus, ele é muito rápido e muito forte. Por isso, essas medidas são fundamentais. Só com inteligência, bom senso e ajuda de todos, nós vamos conseguir enfrentar essa doença que aflige o mundo todo.
Uma pesquisa do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, o Sinep, revela que 81,5% das escolas particulares do Paraná já retomaram atividades presenciais. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro e contou com a participação de mais de 170 instituições de ensino associadas, localizadas em 55 municípios do estado. Segundo o levantamento, em 31,8% das escolas, a adesão dos estudantes foi superior a 40%. De acordo com o Sinep, as escolas que participaram da pesquisa estão seguindo todos os protocolos de saúde, de acordo com cada realidade. Governo estadual adia a prova do PSS para a contratação de professores no Paraná.
Depois que o Ministério Público do Paraná recomendou nesta quarta-feira o adiamento da prova para a contratação temporária de professores para a rede pública, considerando a situação do coronavírus no estado, a Secretaria da Educação e do Esporte anunciou nesta quinta que a prova será adiada pelo período de uma semana. A nova data ficou para o dia 20 de dezembro. Segundo a pasta, pelo menos 40 mil candidatos vão realizar o teste, divididos em 32 municípios, conforme a regional de interesse. A secretaria disse ainda que, além da data, nada mais terá alteração. As medidas de prevenção serão a higienização prévia dos locais de prova, o uso obrigatório de máscara durante todo o teste, a disponibilização de álcool em gel, o distanciamento, inclusive das carteiras, com distância mínima de 1,5 metro, e a aferição da temperatura corporal do candidato na chegada. O processo seletivo está aberto a todos os profissionais, inclusive aqueles do grupo de risco. Repórter Amanda Iargas.
O município de Cascavel, no oeste do Paraná, voltou pela terceira vez para a bandeira vermelha por causa do alto risco de contágio do novo coronavírus. Com a mudança que foi divulgada nesta quinta-feira, a prefeitura vai intensificar a fiscalização dos protocolos sanitários. De acordo com a prefeitura, a princípio, o município não terá lockdown, mas reforçou que está cumprindo o novo decreto estadual que proíbe a circulação de pessoas e aglomerações das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã. As outras duas vezes que a cidade esteve com alto risco de contaminação foram em julho e em setembro. Quem traz as informações sobre a situação epidemiológica de Cascavel em relação ao coronavírus é a repórter Franciele Tien.
A Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária emitiram o painel explicativo da Covid-19, que mostra, desde o início da pandemia, as semanas em que o município mais teve casos registrados e apresenta um quadro crítico e crescente de contaminação da população nos últimos dias, chegando à faixa vermelha da matriz de risco. De acordo com os dados, o município tem 11.555 casos confirmados e 183 mortes provocadas pela Covid-19. A taxa de letalidade já chega a 1,58%. De acordo com o painel, o mês de julho teve a semana com o maior número de pessoas com o vírus ativo desde o início da pandemia, quando computou 543 casos. E no mês de novembro, esse número voltou a crescer, pelo menos 30% a menos em comparação com o mês de junho. Porém, de acordo com a atualização do boletim, o número citado no painel passou de 1.555 para 12.019. 11.310 pessoas são consideradas recuperadas, 454 estão em isolamento domiciliar e há 33 pessoas internadas em leitos de UTI e mais 33 em enfermarias. O número de mortes também chega a 189. Essa diferença é porque os dados divulgados no painel é do período do dia 28 de novembro. 122 pessoas foram confirmadas contaminadas com o vírus. Além disso, mais duas mortes foram registradas. São dois homens, um de 64 anos, com comorbidade associada de hipertensão e diabetes, e faleceu no dia 25 de novembro em um hospital público em Cascavel. O outro tem 51 anos, com comorbidade associada de doença cardiovascular crônica, diabetes, hipertensão e obesidade, e faleceu no dia 1º deste mês em um hospital filantrópico em Assis Chateaubriand. Sobre os números de ocupação de leitos UTI geral e Covid, em Cascavel, no Hospital Universitário, há 49 leitos, 31 estão ocupados e 18 livres. No Hospital de Retaguarda, há 14 leitos, 12 estão ocupados. Na UOPECAM, há 8 leitos e todos estão ocupados. Já no CEONC, há 5 e também estão ocupados. No Hospital do Coração, há 11 leitos, 10 estão ocupados. No Hospital Dr. Lima, os 8 leitos UTI estão ocupados no Policlínica A20, 18 estão ocupados no Hospital São Lucas, A27, e destes, 23 também estão ocupados no momento. No total de leitos UTI geral COVID, há no município 142, 115 estão ocupados. Essa taxa é de 80,9%. Já os de enfermaria, há 26 leitos ocupados dos 59 e estão livres 33. A taxa é de 44%.
De Cascavel, Franciele Tien.
INSS divulga o calendário de depósitos para o próximo ano. Mais informações no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
Mais de 35 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, podem conferir a data de pagamento de aposentadorias, auxílios e pensões em 2021. A autarquia divulgou o calendário de depósitos para todo o próximo ano. Os depósitos seguirão a sequência de anos anteriores, com um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais. A aposentadoria, a pensão ou o auxílio de janeiro serão depositados de 25 de janeiro a 5 de fevereiro para quem ganha um salário mínimo. Segurados com renda superior a este valor receberão de 1º a 5 de fevereiro. O prazo para a destinação de parte do imposto de renda para instituições sociais termina dia 30 de dezembro. Com isso, um grupo de empresários lançou campanha para incentivar pessoas físicas e jurídicas a destinarem parte do imposto de renda para causas sociais, culturais, esportivas e de saúde. As empresas que são tributadas pelo lucro real podem destinar até 9% do seu imposto de renda para fundos e projetos aprovados em conselhos de direitos de sua cidade, estado ou país. Já pessoas físicas podem destinar até 8%. É necessário guardar o recibo que comprova a destinação para a declaração. Repórter Jomar Valença.
As pequenas empresas foram as responsáveis por 67% do total de empregos no Paraná em outubro. Saiba mais no boletim do José Ville.
Economia.
Vamos ao resumo das notícias da economia no Paraná. Os pequenos negócios paranaenses criaram 22 mil novas vagas em outubro, na terceira maior alta do país. Foram criados mais 22.185 novos empregos. Desta forma, as pequenas empresas criaram 67% do total de empregos no estado. Os números são do levantamento do Sebrae. As pequenas e médias empresas foram as mais afetadas pela crise do coronavírus, mas agora mostram uma recuperação gradual. E com isso, o saldo de empregos gerados por estas empresas entre janeiro a outubro foi positivo. Na análise do Sebrae, os pequenos negócios têm um grande poder de recuperação. E em todo o país, as micro e pequenas empresas estão perto de recuperar todos os empregos que foram perdidos durante a pandemia. Para este segmento da economia, o pior período foi o de março a junho, quando o saldo negativo passou de 1 milhão de empregos perdidos. Mas de julho a outubro, o setor voltou a contratar mais do que demitir. Veja as notícias do paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná divulga balanço da iniciativa de combate à desinformação nas eleições. E ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.